Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Felipe Amaral, sou bolsista do PET Biologia UFC, e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Navegando na Ciência, no qual a gente tenta trazer aqui assuntos variados dentre as três grandes áreas da biologia, certo? Que é meio ambiente, saúde e biotecnologia. Hoje nós convidamos aqui para bater um papo com a gente sobre suas experiências em educação ambiental, né, e suas atuações, o Felipe Braga, que trabalha na ONG Aquasis. Seja bem-vindo, Felipe. Agradeço aceitar participar aqui do nosso podcast e sinta-se à vontade para se apresentar, por favor.
Beleza, Felipe. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer sempre estar passando essa mensagem, né, para todo mundo. A educação ambiental é exatamente isso, é passar o que a gente, essas mensagens de educação, de conservação, de um pouco da história das comunidades tradicionais. Enfim, como seguir o roteiro. Meu nome é Felipe Braga, gente. Sou biólogo, tenho mestrado em ciências marinhas tropicais. E atualmente sou coordenador do Núcleo de Educação Ambiental da Aquasis. Minha carreira, se vamos dizer carreira, né? Mas minha história na biologia foi sempre do lado de projetos de conservação, sempre também aliado com a parte de educação ambiental. Então, desde pequeno eu acreditava intuitivamente, né? Acreditava na conservação. Eu lembro que eu ia pequenininho lá para a Ponte Metálica ver os botos cinzas, assim, era uma coisa que eu lembro bastante na minha cabeça. E fui crescendo sempre nesse ambiente de praia, né? Meus pais me levavam muito para as meio das matas, fazer trilhas, e eu acho que isso me estimulou bastante a ter esse carinho e essa proximidade com a natureza, né? E principalmente com as comunidades tradicionais, porque sem ela não existe conservação, né? Eles é que mais sabem sobre tudo o que acontece no dia a dia, porque eles estão ali diretamente ligados ao meio ambiente, aos recursos pesqueiros, tudo está ali pertinho deles. Eles têm muitas histórias boas para contar para a gente. E é isso, cara.
Sim. Então, quer dizer que é um projeto de biólogo que,
Desde
desde
pequenininho.
pequenininho, vem sendo construído esse projetinho de biólogo.
Intuitivamente, né, naturalmente foi
Massa.
sendo construído. E aí também meus pais
Sim.
estão dois dedos verdes, adoram jardim, adoram mexer na terra, e eu tava ali sempre junto com eles. E aí, quando eu vi, já tava na faculdade de biologia e querendo abraçar tudo que fosse principalmente relacionado ao mar, né? Então, se tinha um grupo de estudo de elasmobrânquios, que é os tubarões e arrais, eu tava envolvido. Tinha aquases, eu era voluntário. Tinha o Labomar, né? Consegui uma bolsa de pesquisa lá no Labomar com genética de camarão. Enfim, eu ia aproveitando tudo que tinha em Fortaleza, né, relacionado ao mar, mas eu estudava na UES, onde o que mais chegava perto era a parte de produção, né? Então eu não curtia muito essa parte de carcinicultura e tal, mas aí fui levado ao Labomar e aí as coisas foram acontecendo, né? Sempre gostei muito da educação, também educação ambiental, e aí foi, como posso dizer, juntando um ao outro, né? Educação ambiental e a pesquisa. Aliar a educação com a pesquisa foi o que me fez mostrar o que eu realmente gostava, né? Com isso, foram acontecendo coisas na minha vida que fui chamado para alguns projetos de conservação, né? Como o Projeto Tamar, o ICMBio lá em Fernando de Noronha, e tudo isso sempre aliado à educação ambiental e pesquisa. E isso foi me mostrando que o caminho que estava seguindo estava certo, que era isso que eu queria para minha vida mesmo. Mas aí teve uma hora que eu pausei e não, peraí, também eu tenho que. Isso eu terminei em 2012 e isso foi até 2015, mais ou menos, né? De projetos em projetos. E aí que eu parei, pausei, não, vou fazer o mestrado. Fiz o mestrado de 2016 a 2018 e aí é que veio uma seleção para Aquasis, onde já tinha sido voluntário por 2 anos, né? Fui de 2010 a 2012 voluntário do projeto Brigada da Natureza. E aí nessa seleção fui contemplado para participar da equipe da Aquasis. E aí esse aí foi meu caminho na conservação, né? E na educação ambiental principalmente.
Sim, eu acho muito interessante quando tu fala como que tu se encontrou, né, dentro da educação ambiental ao longo da graduação e mestrado e depois essa oportunidade de trabalhar na Aquasis. Acho que isso é muito massa, assim, quando você ainda na graduação consegue encontrar, assim, qual vai ser seu caminho,
Sim.
né? E aí, Felipe, só pra gente contextualizar um pouco para quem tá para quem está escutando, tu pode explicar um pouco o que é a Quasi, o que, é que ela faz, e falar um pouco mais também do projeto que tu atua mais, que é a Aves Migratórias do Nordeste, né?
Isso. Então, gente, a Quasi, né, ela é uma ONG que tem sua origem no antigo grupo de estudos de cetáceos do Ceará. Ele foi fundado por estudantes e professores da Universidade Federal do Ceará e Estadual, se não me engano, foi em 92, né? Mas eles tinham como foco iniciar os estudos sobre a mortalidade e biologia do boto cinza no litoral de Fortaleza. E aí, em 94, a instituição foi criada por membros desse grupo e ambos passaram a coexistir com sede no Labumar. E aí, ao longo do tempo, as atividades se expandiram para outras regiões do estado, onde desencalhes e resgates passaram a ser feitos, bem como surgiram importantes parcerias com organizações nacionais, né, e internacionais. E aí foi crescendo cada vez mais, né? Em 2001 inaugurou a nova sede, o Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos, em parceria com o SESC Ceará, em Parana, né, lá em Caucaia. Então ele deu lugar ao programa de mamíferos marinhos, e aí começou os outros projetos. Em 2002 veio o projeto Brigada da Natureza também, com um convênio com o SESC Parana, que atuam como foco na educação ambiental, né, das crianças em vulnerabilidade social do entorno ali de Caucaia. E aí, em meados dos anos 2000, veio o projeto Saudade do Araripe, o Periquita Cara Suja, e também o projeto Aves Migratórias do Nordeste, que, apesar dos estudos estarem sendo realizados há bastante tempo, é um projeto, vamos dizer, novo na Quasi, né?
Então, Felipe, como que são realizadas, como que funcionam, né, essas ações em educação ambiental dentro da Quasi, nesses mais diversos projetos, né, que ela atua?
Beleza, Felipe. É assim, como cada projeto atua em lugares diferentes, a educação ambiental também atua de diferentes formas, né? Eu sou coordenador do Núcleo de Educação Ambiental, então eu estou sabendo um pouco do que acontece em cada canto, mas estou mais ligado à coordenação de educação ambiental do projeto Aves Migratórias do Nordeste. Mas, enfim, a educação ambiental está sempre, como eu falei, né, tem que estar sempre aliado à pesquisa. Isso é a conservação. Trazer as pessoas para perto, passar as informações para as pessoas de uma maneira mais lúdica, mais fácil de entender. É isso que torna um projeto forte, né? Então, assim, por exemplo, no projeto do programa de mamíferos marinhos, a atuação dele é principalmente em Capuí, porque é onde está o cativeiro de aclimatação dos peixe-bois. A Thaís Chaves, a educadora ambiental, está sempre ligada à comunidade, participando de reuniões e tudo mais. E também em outras regiões onde tem encalhes do peixe-boi marinho, mas o foco principal é em Capuí. E aí vem lá na região do Maciço de Baturité, que é o projeto Periquita Cara Suja. A atuação dele já é diferente, né? Por ser uma serra, então eles vão nas fazendas, fazer parcerias para ter as caixas ninhos. E é outro tipo de educação, porque é isso, a educação ambiental é moldada de acordo com o que a comunidade tem a oferecer, o que a comunidade sempre, vamos dizer, estava lá no ambiente, está mostrando o que o ambiente tem a oferecer e o que eles podem cuidar, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Então, dependendo do projeto, a educação ambiental vai estar diferente. Eu, hoje em dia, posso falar melhor tanto do projeto Brigada da Natureza, onde eu participei durante 2 anos, que foi de 2018 a 2020, quanto no projeto Aves Migratórias do Nordeste, que eu estou desde 2020, faz um ano, né, faz exatamente um ano, e tem várias ações de educação ambiental. Então, assim, no projeto Brigada da Natureza, o foco que é arte e educação. Arte e educação em crianças e adolescentes, em vulnerabilidade social, no entorno ali do Sesc Parana, né? As regiões de Pacheco, Iparana, Parque Leblon, fica tudo ali na Caucaia. E aí funciona de terça a sexta, sempre trazendo, né, a arte com percussão, teatro, temas ambientais, tudo isso voltando ao meio ambiente, cidadania, cooperativismo. São trabalhados com 20 a 25 crianças, né? E como tem essa parceria com o Sesc Iparana, eles cedem para a gente, né, um espaço e também a alimentação dessas crianças. E é muito, assim, gratificante ver que essas crianças nesses espaços de escola, né, na educação formal, porque a educação que a gente trabalha é a educação não formal, mas nos espaços formais, como nas escolas, essas crianças brilham. Você vê que elas têm brilho diferente no olhar, elas puxam as outras crianças para fazer as feiras de ciências, elas puxam as outras crianças para tocar, cantar, fazer um teatro. É muito massa ver aquilo acontecendo na sua frente, né? Então é muito interessante. E aí, você quer perguntar alguma coisa, Felipe? Aí eu posso continuar, porque o projeto Aves Migratórias é bem diferente também. E igual ao
Sim.
mesmo tempo.
É, eu queria comentar sobre o da Brigada Natureza, porque eu já tive a oportunidade de ver, né, eles de perto, algumas apresentações, e, cara, eu acho, assim, mágico, sabe, ver aquelas crianças ali tão envolvidas com o meio ambiente, e como você percebe que elas realmente se entregam àquilo, e entendem muito também. Né, elas aprendem junto com o que faz, então eu acho que é um projeto que a Aquas tem assim maravilhoso,
Eu sou suspeito a falar, né? Eu acho que é o pupilo da
tá?
Aquas,
Sim.
é a Brigada da Natureza, assim, porque também a gente aprende bastante com eles, bastante, bastante mesmo, assim.
Imagino, viu?
Você. Porque eu sempre comento que é um pouco diferente, porque é uma comunidade urbana, né? É uma comunidade com a criminalidade muito alta, nível de prostituição, é muito pesado, assim,
Sim.
drogas. Então a gente tira elas do contraturno da escola para elas estarem num projeto desse. Então eles atuam realmente na comunidade deles como multiplicadores. Eles chegam falando, chegam em casa, chegam na família dos outros. E isso vai torna uma. Como é que eu posso falar? Até uma esperança, né, de um mundo melhor, do
Sim.
mercado de trabalho, né? Eles acabam se empolgando vendo biólogos veterinários, cientistas ambientais, enfim, né? Zootecnistas, e vai vendo essa galera e vai se empolgando, vai conhecendo. E isso é muito interessante, porque muitos voltam para o mercado de trabalho. Tem muitos ex-brigadistas hoje em dia que trabalham lá, ou no Sesc Paraná, já trabalharam na Quasis. Isso para a gente é emocionante, velho. Tô
Nossa,
toda
muito massa.
arrepiada aqui falando porque tô lembrando de cada um deles e é muito lindo ver tudo isso, sabe? É um trabalho, é uma coisa que eu sempre gosto até de falar, Felipe, que a educação ambiental deve ser cada vez mais valorizada, sabe? A educação ambiental é uma ciência, a educação ambiental é pesquisa, é ético, é conhecimento. Então, assim, às vezes as pessoas, eu mesmo acho que na minha fala, eu separo, né? A pesquisa e a educação ambiental, mas a gente tem que perder essa
Sim.
mania de falar que educação ambiental é muita pesquisa, é muito forte, né? Assim, você mexer com a cabeça de uma pessoa para ela entender, porque como eu sempre cito um autor que agora me fugiu o nome, mas a educação ambiental, primeiro você se sensibiliza a pessoa, depois ela compreende e depois que ela é conscientizada. É uma escadinha, né? Você fica sensível, tô sensível, pô, não sabia que não podia jogar. Aí tá entendendo que jogar lixo no chão não é legal. Aí compreende que isso realmente não é bom nem pro. Ah, meus recursos pesqueiros estão sumindo, né? Porque eu tô jogando lixo. Aí tá compreendendo. E aí depois é que ele tá conscientizado, que é tirar esse lixo, ajudar a comunidade a tirar o lixo. Isso é muito legal, da gente também assimilar, né?
É um processo contínuo, né?
Isso, contínuo, total.
E amplo também, né? Abrange muitos aspectos.
Sim.
Inclusive, um aspecto do projeto Brigada Natureza que eu acho muito interessante é esse viés social também que ele tem, que é muito importante na educação ambiental.
Sim.
É, porque tem muita gente que acha que a educação ambiental é só você falar sobre o meio ambiente. Mas não tem como você levar o meio ambiente para uma pessoa quando as condições sociais na qual ela está inserida são completamente caóticas, né? Você precisa também trabalhar esse lado social.
Com certeza, a cidadania é bastante trabalhada, assim, igualdade de gênero, essa parte do racismo, tudo isso a gente está sempre falando para eles, porque é como você falou, é socioambiental, eu diria, né? Não é só ambiental, é socioambiental para torná-los pessoas melhores, né? E como eu
Exatamente.
digo, é a multiplicação ambiental, é a multiplicação social, é a multiplicação do amor também, que a gente dá muito amor para essas crianças que estão algumas vezes, né, jogadas na rua, não jogar assim, de uma maneira muito sem amor, né? E a gente trazer o amor, eles brilham, eles sentem que faz diferença para eles, sabe?
Nossa, é incrível, realmente. E, Felipe, agora indo lá para outra ponta do Ceará, quando eu penso nas ações assim, de educação ambiental do projeto das aves migratórias, Porque, assim, é um contexto completamente diferente, né? Como você
Isso.
falou. Lá vocês vão trabalhar com as comunidades costeiras, né? Com os pescadores. E aí eu fico pensando, porque diferente de você chegar e explicar para uma pessoa por que que você não deve poluir um mangue, né? Eu acho que é relativamente fácil de você explicar para ela como que você poluir esse mangue vai lhe afetar, né, negativamente, como que esse processo vai voltar para você negativamente. Mas aí quando eu penso nas aves, me traz essa dúvida assim muito grande. Como que eu vou explicar para uma pessoa a importância de preservar as aves? Tipo, como que eu explico para ela que se você não conservar esse local que essas aves existem, eventualmente esse prejuízo vai cair na sua conta, né, digamos assim. Aí eu queria saber que tipo de estratégias vocês utilizam, como você se aproxima dessas comunidades para tratar desse tema.
É, cara, você falou e disse tudo. É bem minucioso, bem na delicadeza tudo isso, né? É assim, o projeto Aves Migratórias, como eu falei, a atuação na pesquisa já está há muito tempo, né? Se eu não me engano, 2012, não lembro agora direito, mas já está há um tempo, 2000 e, acho que antes até, 8, que foi descoberto aqui em Capuí e o Maçarico. E aí, assim, sempre trabalhou-se muito essa parte acadêmica, científica, mas a educação ambiental devemos dizer que é recente. E você falou disso tudo. É muito difícil mostrar, primeiro de tudo, aves migratórias do Nordeste. Cada uma, porque para as pessoas, para a população, maçarico é maçarico, meu filho. Não tem diferença,
Tudo a
não.
mesma
É
coisa,
massa, tudo é a mesma coisa. E assim, vou te contar, se eu pegar alguém que não é dessa área, vai confundir também. Vai falar, assim, mas qual a diferença do maçarico rasteirinho para maçarico tabatuíra bicuda, vamos dizer. As pessoas, para eles é tudo maçarico, né? E aí, esse para mim tá sendo o maior desafio, mas que eu tô conseguindo botar um nome, botar uma espécie bandeira, né? Nós estamos conseguindo, desculpa. É o
sim.
maçarico do papo vermelho. Ficar falando isso, ah, maçarico do papo vermelho, maçarico do papo vermelho, maçarico do papo vermelho, vai entrando nas cabeças das pessoas. E sobre a sua pergunta, é o seguinte: o que a gente tenta principalmente mostrar, isso é em todo projeto de conservação, seja tartaruga, ave, calango, lagartixa, o que for,
Sim.
é o que traz o benefício para a comunidade. No caso daqui, a gente fala que protegendo o maçarico, protegendo os peixe-bois, protegendo esses animais que estão ameaçados de extinção, e entre outros, vai proteger também o local que eles atuam, né? Onde eles se reproduzem, onde eles alimentam, onde eles estão ali, como por exemplo, né, o Banco dos Cajuais. E aí, o que é que a gente tenta explicar? Protegendo eles, fica mais fácil termos dados, vamos dizer, para mostrar que é muito importante defender o Banco dos Cajuais, que vai trazer mais recursos pesqueiros para eles, né? A gente tenta mostrar que preservando essas espécies vai ter mais peixe, vai ter mais marisco, porque é verdade, né? Porque a gente protegendo essas espécies vai proteger o mangue, que o mangue vai crescer mais e vai dar mais produtividade ao ambiente, que vai dar mais peixe, que vai dar mais, né, búzio e tudo mais. Então, assim, a gente tenta sempre mostrar a importância do animal para eles no dia a dia, né? A parte econômica também, porque essas pessoas vivem disso, vivem dos recursos pesqueiros que tem na região. Não são eles que fazem da maior parte, né, uma sobrepesca, algo assim. Não, tem muitos que vendem seu peixinho para sobreviver. Tem muitos que pegam os peixes para se alimentar, para subsistência, né? Nem para vender. Então a gente tenta mostrar isso para a comunidade, né? Além de outros vários benefícios que eles podem ter, como observação de aves, uma caminhada no mangue,
Entendo.
esses serviços ecossistêmicos, né? Mostrar essa parte dos serviços ecossistêmicos é muito, muito incrível. Mostrar tudo que a natureza pode proporcionar para eles, como até mesmo o ecoturismo, né? Um turismo sustentável, um turismo de base comunitária, onde as pessoas que moram aqui podem receber uma renda. Enfim, a gente tenta mostrar, são várias variáveis, mas a gente pode mostrar algumas coisas para eles.
Sim. Essa parte de serviços ecossistêmicos eu acho assim muito muito interessante quando você para para estudar sobre, né?
Sim, total. E uma coisa nova, assim, né? Querendo ou não.
E até a gente que é da área da biologia, né, quando não tem contato e vai ver pela primeira vez, você surpreende assim com quantos benefícios a natureza nos dá que a gente que passa completamente despercebido.
É verdade, viu?
E em relação ao trabalho de vocês com as aves, é muito interessante perceber que não é ali um trabalho pontual, chegar para ele, ó, vamos preservar essa ave específica.
Total.
né? É algo que envolve todo o conjunto das relações ecológicas dela, né? O ambiente que ela está, e aí, consequentemente, você vai preservar, como você falou, o mangue, né? Então, realmente é muito interessante como que amplia, né, os horizontes a partir de uma espécie bandeira, como você falou, o maçarico-papo vermelho.
Isso.
Muito massa. Isso. E aí, cara...
E aqui em Capuí, o maçarico-papo vermelho... E, não, não, só para complementar, no litoral oeste, na Paracuru, assim, a gente fala do 30 Reis Rose, né? Uhum. Mas e em Quixaba também. Mas sim, pode continuar, filho.
Não, tudo bem, imagina. Sim, eu ia perguntar, porque já não é fácil, né, esse trabalho de educação ambiental. Ele demanda um esforço, demanda um tempo. E aí, nesse ano passado, veio essa pandemia, né, a pandemia do Covid-19. E aí eu queria saber como que isso impactou as ações de vocês, como que foi se reinventar, né, porque eu creio que deve ter tido, né, esse processo de reinvenção, para continuar com as ações de educação ambiental, para retomar com esses trabalhos e continuar essas ações. Como que foi isso para vocês?
Cara, acho que complicado para todo mundo, né? Foi, com certeza, mas falando em relação ao projeto, vou deixar bem claro isso, é assim, aos projetos em geral de conservação. Eu posso dizer que eu tenho quase certeza que quem foi mais prejudicado nessas horas foi a educação ambiental, né? Porque a educação ambiental exige tomar um cafezinho sentado com a dona Chaguinha,
sim,
ali na região, olhando no olho dela e contando sobre as histórias dos maçaricos. E isso a gente não pode fazer e não pode fazer ainda, né? Tem que ter muito cuidado, porque a gente está vindo de cidades, né? A gente está vindo de longe para chegar numa região. Então, assim, foi parado mesmo. Mas o que a gente pensou, ó, vamos pegar tudo que a gente consiga fazer, adiantar, como livros, cartilhas. A gente teve que se reinventar, tudo que conseguia fazer home office, adiantar, e também o que dava para fazer numa forma online também, né? Porque assim, no começo, acho que isso, depois eu conversando com vários educadores ambientais, rolou isso, assim, você fica arrasado, né? Porque numa saída de campo dessa, você atinge 30, 40, 50 ou mais, dependendo da ação de sensibilização, assim, bota um filme, atinge mais de 100 pessoas, a gente tá sempre com um número alto, assim, né? Não, não que número tenha nada a ver, né? Porque o que tem a ver é realmente se eles sensibilizaram. Mas tô dizendo assim, a gente tá acostumado, como eu falei, de chegar numa casa, entrar em outra, tomar uma água, um café, conversar, e aí... De repente você faz uma reunião online de alguma coisa, uma aula, dá 4 pessoas, 3, 5, 2, números baixos, e a gente entende, porque eles tem muitos que não tem nem celular, tem muitos que não sabem nem o que são essas plataformas, que é muito chato, né? Para pessoas que moram em regiões que tem um trabalho completamente diferente, que tá no mar, tá sempre assim. Então, assim, foi muito desafiador. A educadora ambiental do projeto da Brigada Natureza, a Olga, ela passou um ano, todas as terças, fazendo aulas, assim, chamando pessoas de vários lugares, mas sempre entrava 4, 5, porque o pai teve que sair com o celular, porque na casa dele não tem internet. Então, cara, assim, foi muito difícil, mas aí teve uma hora que você tem que pensar, o mínimo que eu tô fazendo tá valendo alguma coisa, sabe? Assim, foi um pensamento que depois de um tempo, depois de meses, estala e você, não, eu não preciso querer abraçar o mundo mesmo, tá uma pandemia, então o mínimo que eu consegui vai estar rolando. Então a gente foi fazendo vídeos, como a gente podia, enviava no YouTube, Instagram, a gente entrou em contato com escolas, até do infantil, todos os cantos, uhum. Entrava nas aulas, tocava música, cantava histórias de passarinho, contava histórias de... Ixi,
do olho
era
do olho, né?
Muito massa, mas é isso, a gente foi se reinventando. Para mim também foi muito difícil, para mim pessoalmente foi muito difícil, que eu não tenho muito essa coisa do online, eu gosto do tato, né, como eu falei, eu gosto do olhar, mas eu também me reinventei e fui aprendendo, né, mas assim, foi desafiador, tenho certeza, até a parte das políticas públicas, que é com a Gabi, porque as aves migratórias é esse tripé, né, pesquisa, educação ambiental e políticas públicas. O pessoal das políticas públicas também se lascou um pouco, mas, né, por conta disso, né? Mas pelo menos tinha as reuniões online. Mas eu acho que a educação ambiental, acho não, tenho certeza, em relação a projetos, deixando bem claro, porque eu sei que todo mundo foi horrível para todo mundo, mas em relação a projetos, a educação ambiental foi o mais prejudicado, com toda certeza. Eu não tenho nem dúvidas disso.
Porque, como você falou, né, o contato, você criar aquele laço com a pessoa que você está querendo repassar as informações, né, e fazer ali esse processo de educação ambiental, o olho no olho é muito importante, né, o contato
Muito.
presencial. Então, eu creio que você deve ter sentido muita falta disso nesse período.
Demais, cara. Ainda teve assim, tem muitas atividades que a gente teve que adiar para muito para frente, porque são atividades de oficinas de artesanato, capacitação de guias, de observadores de aves, tudo que envolvia muita gente. Então, o que a gente está fazendo é deixando mais para frente para ver o que vai rolar, né? Foi muito, é muito triste também você ver um projeto lindo como é, rico como é, né? E empurrando para ver o que é que se pode ir fazendo e vai indo, mas eu acredito que tudo vai ficar de boa, assim, né?
Mas eu acho que, como você disse, né, nesse período vocês estão fazendo o que podem, então, por mais que tenha diminuído os números que vocês estão alcançando, mas vocês ainda estão fazendo algo, né, ainda
Isso.
é alguma coisa, ainda vale a pena. Então, acho que, assim, é um pensamento realmente muito válido
Tem que botar na cabeça, o
para
mínimo
essa
que você está
situação.
fazendo está valendo muito a pena, né? No
Sim,
caso desse,
já
assim.
faz uma diferença
Oh,
enorme, né?
demais, demais.
E aí, no meio a isso, né, eu vi que vocês lançaram um projeto lá vinculado, né, às migratórias do Nordeste com as comunidades de Capuí, que são os jovens cientistas. Você pode falar um pouco sobre o projeto, sobre
Claro.
como está funcionando?
Então, o Programa Jovem Cientista é um programa novo aqui em Capuí, principalmente, né, no projeto Aves Migratórias do Nordeste, onde a gente fez uma seleção e foram selecionados 6 jovens do ensino médio e a gente vai trazer eles para perto da ciência, né, para perto da pesquisa, da educação ambiental, das políticas públicas, onde eles podem acompanhar a gente no campo. Vamos trabalhar também cidadania, arte e educação. Eu diria que seria parecido com a Brigada da Natureza, porém com um número bem mais reduzido, onde a gente pode trabalhar mais, né, em cima deles, porque são só 6, e trazendo mais ainda para o meio científico. Então, cada mês vai ter uma temática, está tendo uma temática diferente, a gente está fazendo online, né? E aí eu passo o desafio para eles, eu estou coordenando esse projeto junto com a Luana, a monitora. E a gente passa desafios, eles fazem vídeos e estão sendo postados no Instagram todos os desafios que eles cumprem. Mas o que a gente quer é realmente, como eu falei, levar eles a campo, eles verem as aves, que tudo isso aconteça, né? E aí, muito interessante também que eles ganham uma bolsa, isso estimula mais ainda, eles são super empolgados, tem vários que uns tocam, outros cantam, outros dançam, outros desenham. Então, assim, é multidisciplinar,
Sim.
multitalentos, é muito interessante, né? E é muito gratificante terem eles da comunidade com a gente, né? E o mais interessante ainda é que cada um deles é de comunidade diferente.
Nossa, muito bom.
Coincidentemente, na seleção aconteceu isso, então a gente conseguiu pegar pessoas de Retiro Grande, Ponta Grossa, Melancias, Redondo, então assim, foi bem espalhado. E isso é mais incrível ainda, porque eles vão levar essas mensagens para a comunidade deles. Eles vão ser os porta-vozes, né? E aí, muito, muito legal isso. Muito rico, né?
Nossa, muito legal eles estarem se engajando nisso, porque creio que futuramente vai facilitar muito o trabalho de vocês junto às comunidades, né? Porque justamente, como você disse, eles vão estar
Demais.
levando essa empolgação, essa afinidade para o lugar onde eles vivem, né? Então, eles vão ser agentes de
Com
transformação
certeza.
também, né?
Os verdadeiros multiplicadores, né, das ideias ambientais para as comunidades
Exatamente.
deles, assim. E eles já têm, eu já conheci eles, né? Eles têm esse espírito, é muito legal, assim. Eles têm aquela garra, aquela coisa de hoje eu vou sair, vou ver as aves. Eles vão à praia, vão procurar as aves. Eles por si só, eles trazem fotos. Outros estão ali nos devaneios, aí vai, faz uns desenhos lindos, assim. Outro pega o violão, toca, faz. Tá sendo muito legal. E nem faz tanto tempo, né? Porque teve esse processo de seleção com muito cuidado, tudo isso. Então, assim, começamos mesmo em maio, estamos em junho, né? E vai durar um ano. Espero que fique cada vez melhor esse projeto, que eu tenho muito carinho por ele.
Imagino. E é assim, né? Vocês estão plantando sementinhas aí, quem sabe, em futuros educadores ambientais também, né?
Com certeza, e é o que a gente quer, que eles voltem e sejam excelentes, eu diria, guardiões do meio ambiente onde eles moram, né?
Sim. Felipe, para encerrar, tá dando o nosso tempo aqui. Eu queria fazer uma última pergunta, mas muito importante também. Você, enquanto educador ambiental, né, com todas as suas experiências e vivências, eu queria saber que tipo de conselho você poderia dar justamente para futuros educadores ambientais.
É, isso aí é. Confesso que não é fácil, né? Mas, assim, eu acho que primeiro você tem que ter muito amor pelo que faz, né? Você, como a gente comentou no começo, se encontrar na biologia, isso pode ser, seja você professor, seja você pesquisador. Eu acho que a educação ambiental, o mais incrível é que ela pode caminhar por todos os cantos. Até um matemático, qualquer pessoa tem esse educador ambiental dentro de si, né? Então, eu acho que o olhar para as pessoas da comunidade, principalmente, você vê uma pessoa num mundo não pandêmico, você, eu vou visitar, sei lá, qualquer praia aí do Nordeste. Valorize as pessoas que moram lá, valorize, pega uma cadeirinha, sente perto delas, tome um cafezinho. O conhecimento que você vai ganhando em cada região que você vai é incrível, assim. E isso você vai vendo as comparações de uma região para outra, sua mente vai ficando cada vez mais rica desses conhecimentos tradicionais, né? E trazer isso para a comunidade acadêmica é muito massa. Ao mesmo tempo, o oposto, né? Você está no mestrado, uma pesquisa que envolve computadores, softwares, não sei o quê. Tenta fazer essa, eu falaria, uma tarefa de casa. Pega a sua pesquisa e tente explicar para o seu tio, para o seu primo, de uma forma lúdica, desenhe, faça uma música com isso, para você ver como é gostoso a pessoa entender o que você está fazendo. Então, assim, eu estou falando aqui as coisas que eu já passei, é muito legal. Assim, meus pais, meu pai é geógrafo, minha mãe. Ela sempre foi dona de casa e eles entendem tudo o que eu faço desde sempre, porque eu sempre vou contando para eles de uma maneira bem lúdica, bem leve. E é tão legal você sentir eles se sentirem parte também. Eles participam quando tem a translocação dos peixe-bois, eles vêm para assistir. Quando eu tava em outros cantos, eles sempre iam para assistir. Então é isso, sabe? É você transmitir o amor que você tem pelo que você faz para as outras pessoas. É muito legal. Tanto, e além de transmitir, pegar esse conhecimento tradicional. Eu acho que é isso, assim. Eu não sei se eu consegui transparecer o que eu quis dizer,
Sim, conseguiu demais.
Felipe. Consegui, né? Mas
Consegui.
é mais ou menos por aí.
Sim.
É
Nossa,
isso.
muito importante. Assim, conselhos valiosos para quem
Que bom.
está se encontrando nessa área da educação ambiental e quer seguir esse caminho. E agradeço muito, Felipe, a participação, ter batido esse papo aqui muito massa sobre educação ambiental, ter conhecido um pouco mais como que é esse trabalho da Aquasis, um trabalho muito bonito, né, que com certeza impacta a vida de várias e várias e várias pessoas. Agradeço muito você ter participado aqui com a gente,
Eu
ter
que
topado
agradeço.
participar dessa conversa. E quem sabe a gente chame novamente aí para outras conversas, né, outras atividades em parceria com o PET.
Estamos aí. A educação ambiental faz parte de tudo isso.
Exatamente. Pois muito obrigado, Felipe.
Obrigado, Felipe.
E, gente, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio aqui do Navegando na Ciência. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, acompanhem a gente pelo arroba petbiologiaufc. E fiquem de olho aqui no, na nossa página do Spotify também, que eventualmente nós estamos trazendo aí novos episódios, novas conversas sobre os mais diversos temas aqui na área da biologia. Então, até a próxima, gente.
Valeu!